A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o que foi chamado de mal do século XX e que no século XXI continua preocupando muita gente. Eu estou falando do estresse. Mas será que o estresse é realmente um mal? Para conversar conosco sobre esse tema, nós vamos ouvir o médico-psiquiatra Alexandre Rosenwald. Doutor Alexandre, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, Humberto. É um prazer falar com você nesse programa famoso, o Fator de Risco.
Doutor Alexandre, qual é o efeito, primeiro, do estresse sobre o organismo?
É importante a gente falar o que é estresse. As pessoas, às vezes, confundem a palavra estresse porque estresse adquiriu uma conotação de doença, o que não está totalmente errado. Mas, na verdade, estresse quer dizer esforço. Então, eu comparo, como o Dr. Cooper faz muito bem, que foi aquele que revolucionou o mundo da ginástica, da corrida, né? Então, as pessoas falam até como corrida, como fazer um Cooper, que o esforço que a gente faz ao organismo, ele necessita uma adaptação. Então, o esforço em si não é ruim. Seria como um tempero na vida. O tempero, por exemplo, dá gosto dos alimentos, faz bem. Comer comida sem tempero não faz bem. O que não dá para a gente é só comer tempero ou temperar demais, exagerar. Então, é como dizem os budistas e os taoístas, o importante é o caminho do meio, fazer a adaptação correta. Por exemplo, você dá comida pastosa para uma criança sem dentes, é o que ela está adaptada, dá o leite materno, que seria ideal. Mas depois que uma pessoa já tem dentes, já criou toda uma condição, você tem que dar um alimento que ela possa fazer um esforço maior, porque se você dá só leitinho ou papinhas, ela não vai se desenvolver adequadamente. Assim como uma pessoa que faz um esforço, por exemplo, para adquirir um condicionamento músculo-esquelético, cardiorrespiratório, você vai gradualmente aumentando o esforço. O problema é quando esse esforço é demasiado ou intenso demais durante um longo período. Então, aí você vai ter as doenças causadas pelo estresse. Então, o estresse bom é chamado eustresse. E o estresse que vai ser patológico, vai criar problemas no indivíduo, é que a gente chama de distresse. O estresse em si é só um esforço. Todos os elementos da natureza estão submetidos a um esforço e também tem o que a gente poderia dizer, uma fadiga ao esforço. Por exemplo, até os metais, as juntas metálicas, apresentam uma fadiga ao estresse. Por isso que algumas pontes caem, alguns elevados caem. Às vezes não é só defeito de fabricação ou corrupção por falta de material suficiente de ferro, aço. Às vezes é exatamente a fadiga dos metais. Então, essa fadiga, se não for respeitada, e nós temos um problema muito sério porque os nossos receptores, às vezes, eles não agem muito bem, a gente não sabe exatamente quando a gente já está suficientemente alimentado, quanto sono a gente precisa, da mesma forma que a gente não tem um receptor, por exemplo, para elementos radioativos. Então, o estresse crônico também faz com que os nossos receptores, para que a gente se autoconheça e perceba que está precisando de sono, de alimento, de uma pausa, também deixam de funcionar e a gente acaba entrando no estresse patológico, que a gente chama de distresse. E vai causar uma série de doenças, porque vai diminuir a imunidade, vai causar uma série de doenças chamadas doenças causadas pelo estresse, que são muito comuns no ambiente de trabalho, não é? Lesões de esforço repetitivo, problemas gástricos, problemas da esfera psiquiátrica, do qual eu vejo todo dia, a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, depressão, o transtorno de ansiedade generalizada e muitos outros, né?
Doutor Alexandre, e a pessoa que normalmente está, nesse caso, com esse estresse ruim, com essa fadiga, ela normalmente percebe isso ou ela monta estratégias para, de certa forma, camuflar isso? Porque muitas vezes ela é cobrada, vamos dizer assim, no serviço e quer mostrar que ela é capaz de resistir àquela pressão, né?
Às vezes ela não é capaz de perceber. Então, como às vezes ela não é capaz de perceber, só quando ela passou dos limites, quando ela realmente trava uma musculatura, faz um torcicolo, faz uma úlcera ou cai de cama, é que ela percebe o quanto que ela passou dos limites. Esse é o problema do estresse crônico, principalmente quando a pessoa recebe uma pressão muito grande, financeira, social, familiar, às vezes um chefe ou irritado, que às vezes ele mesmo tem um problema de depressão, e a depressão no homem às vezes aparece muito mais como irritabilidade do que como uma baixa autoestima, característica das mulheres que fazem elas ficarem de cama, sem fazer qualquer movimento, né? Às vezes o estresse e a depressão no homem é mais difícil de diagnosticar. Aquele chefe nervoso que se irrita com tudo, que já chega brigando sem motivo aparente, essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Ele pode ser uma pessoa deprimida, pode ser uma pessoa que está precisando realmente, além dele ser um fator de estresse para ele, é um fator de estresse para as pessoas que trabalham com ele. Então, isso pode criar relações muito ruins no trabalho, na família, na sociedade. E principalmente quando você está num trabalho, ou num relacionamento, ou num casamento que você não sente que é uma troca, que você só doa, 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 e sem perspectiva de melhora, aquilo ali pode criar uma espécie de uma prisão psicológica, emocional, que faz com que você realmente entre numa depressão grave. Entendeu?
Doutor Alexandre, mas de outra forma também, parece que existem pessoas que gostam de testar limite, né? Para ela parece que o estresse é uma coisa boa.
É, o estresse, ele é uma coisa boa, é como um tempero, como eu falei no início da nossa conversa. Você ir aumentando gradativamente o peso que você é capaz de carregar, os limites que você tem de subir uma montanha, de você fazer uma corrida, você pode fazer isso desde que depois você faça pausas, você se alimente bem, o seu organismo tem a capacidade de se recuperar, de se adaptar. Por exemplo, se eu pego uma pessoa sedentária e boto para fazer um triatlon, eu vou matar essa pessoa. Mas uma pessoa que começa a fazer corridas gradativas, que vai se alimentando, que tem um personal trainer, ela é capaz de fazer até um Ironman. Essa adaptação progressiva que o estresse faz com que ela seja capaz de ir aumentando e ampliando seus limites é muito boa, porque são desafios que as pessoas, através do desejo, através da vontade, vão aumentando a sua produtividade emocional, física e intelectual. Por exemplo, você não pode começar ensinando trigonometria para uma criança que não sabe nem as quatro operações. É uma coisa progressiva. Então é como alimentação, você tem que ir aumentando e existem necessidades. Por exemplo, quando você vai fazer uma escalada no Monte Everest, mesmo as pessoas preparadas, elas têm que subir até um determinado nível, o organismo tem que se adaptar. Às vezes as pessoas ficam dias, semanas num acampamento, descem, voltam, porque o organismo precisa produzir células vermelhas, precisa se adaptar à altitude. Se a pessoa quiser subir de uma vez, ela não vai conseguir. Ela vai ter mal das alturas, ela vai ter edema pulmonar, ela vai morrer, mesmo uma pessoa preparada.
Uhum.
Então essa adaptação é necessária. Essa adaptação se faz por pausas.
Obrigado, doutor Alexandre. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos conversar com o médico psiquiatra Alexandre Rosenwald sobre os trabalhadores compulsivos, também conhecidos como workaholics, e o efeito desse tipo de estresse sobre o organismo. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.